Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 5 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Atos dos Apóstolos, versículo 5, capítulo 1. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E o nosso título essa manhã é a luta pela sinceridade. Não devia ser uma luta, mas é. De tempo em tempo, na vida de todo cristão, uma luta para manter sinceridade total. E se não percebemos, a tendência da insinceridade talvez seja que já fomos levados e enganados por isso. E esse primeiro versículo começa com a palavra que foi conhecida por séculos entre pregadores pelo melancólico mas. Mas um certo homem. É uma pena que não temos um título. Às vezes temos um título nas Bíblias e colocam-se um título antes do capítulo começar. Então, lemos no capítulo anterior como aqueles que tinham, segundo as casas, investimentos, pedaços de terras que eles não precisavam, foram movidos na sua conversão com compaixão pela necessidade daqueles que eram muito pobres e talvez principalmente aqueles que foram jogados da sua casa, expulsos, porque eles profetizaram Cristo, aqueles que estavam abandonados, sem casa, sem onde ir, perderam tudo, trabalho, casa, por causa da posição deles terem deixado a fé dos judeus e ter buscado a Cristo. Então, o capítulo 4, nós temos versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Acreditava-se que naquela época eles tinha uma, como se fosse uma plataforma onde aqueles que falavam, levantavam as suas vozes para falar, ficavam lá. E acreditamos que era para lá que era levado, aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Muitas pessoas questionam o fato disso ser dado publicamente, porque a pregação do Senhor é: não deixe a sua mão direita ver o que a sua mão esquerda faz. Faça isso de uma forma em segredo, não querendo mostrar. Então, por que que aqui é diferente? Por que que a venda das propriedades eram colocadas assim aos pés dos apóstolos, exposto para todos verem? É uma coisa grande de se fazer, claro. Uma coisa sincera. Mas por que que era feita publicamente? E a resposta que nós damos é que também os apóstolos foram comandados nunca tirar dinheiro ou recompensas pelas curas. Gratuitamente você recebeu do Senhor, eles aprenderam gratuitamente de. Então eles nunca se enriqueceram ou nunca levaram nenhum dinheiro pelas coisas que eles foram, que eles faziam com o poder do Senhor naquela época. Então, foi esse motivo que, quando era dado muito dinheiro para alívio daquelas pessoas que eram pobres entre o povo de Deus. Era feito publicamente para que fosse visto, para que não tinha, tivesse mostrado que não tinha recompensa dadas aos apóstolos para essas coisas. Então, tudo era transparente, visível, quando os dons, os presentes eram dados ou distribuídos, tudo poderia ser visto. Então, os apóstolos não estavam se enriquecendo com isso. Não era uma produção miraculosa de dinheiro, não, e também não era para os apóstolos. Então, talvez, era uma exceção que podia ser feita. E eu, com certeza era, neste caso, que o que foi dado com compaixão era publicamente, e era para se ver que não era para enriquecer os apóstolos. Mas fazemos de uma forma diferente nos dias de hoje, essas coisas são vistas diferentes, então é claro que é só isso daqui, e essa forma só aconteceu para mostrar que um dom gratuito dado com compaixão não deve ser usado para o benefício dos apóstolos. E nós sabemos aqui, então, José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, traduzido a filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Bom, mas voltando agora para o capítulo 5, versículo 1. Um certo homem. É curiosa a forma dele introduzir, porque ele diz um certo homem, mas ele vai dar o nome. Ele não é o Ananias que foi mencionado em outro lugar na Bíblia, ou é conhecido para aqueles que leem a palavra de Deus até esse ponto. Bom, não perdemos tempo tentando conectá-lo com nenhuma outra pessoa, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher. O nome, bem, é a palavra grega, que nós temos Safira, como todos comentam. Ela não era uma joia, pelo que aconteceu. Vendeu uma propriedade. Outro versículo nos fala que a terra reteve parte do preço. Ele não tinha que ter vendido. Ele não era obrigado a vender. Não, eles não pressionavam ninguém a vender. Não é como algumas igrejas nos dias de hoje, que buscam dinheiro, pressionam as pessoas. Não tinha pressão para as pessoas fazerem isso. Eles não tinham que fazer isso, não era requerido. E se ele tivesse decidido vender e dar com compaixão, não tinha necessidade, obrigação para ele dar todo o dinheiro. Ele podia ter mantido uma parte desse dinheiro. Era direito dele usar para suas necessidades. O que aconteceu aqui? O que Ananias e Safira foram condenados foi porque eles mentiram. Eles fingiram que estavam dando todo o valor. Não é dito como ou quando, mas é claro, pelas palavras do apóstolo Pedro na narrativa, que eles estavam fingindo dar o valor todo da terra que eles tinham vendido. Eles manteram suas casas, claro, talvez outras terras, pelo que sabemos, mas eles estavam inventando que eles estavam dando tudo. Bom, por que que Ananias fez isso? O que que ele estava buscando? Por que ele mentiu quando ele mostrou que estava dando tudo? Ele estava querendo parecer mais generoso do que ele era. Alguns sugerem que ele queria um bom cargo, porque essa era uma igreja nos iniciando. Talvez ele pensou, eu sou um homem profissional, essa nova companhia, eu estou com ela, logo vai requerir alguém que administre e eu quero ser visto. Eu quero ter aprovação, que foi a Barnabas, por exemplo, que deu bastante. Ele queria algo para ele mesmo. Ou talvez existe outro aspecto porque ele pensou assim. Ele não conseguia dar tudo, porque ele ainda tinha ganância, ele tinha sonhos, talvez. Eu estou especulando, admito. Ele pensou, talvez eu quero comprar uma casa maior. Ele pensou, talvez eu tenha mais servos trabalhando para mim. Eu quero parecer ser mais estabilizado. Eu tenho ambição de ser ainda melhor do que eu sou para o mundo. Então, a ideia de passar tudo que ele tinha, tudo que ele ganhou vendendo suas terras, ele não conseguia fazer isso, porque ele tinha um pé nesse mundo e suas aspirações pessoais. Era ele um cristão? Era ele convertido verdadeiramente? Ou será que ele era falso? Bom, alguns talvez entrassem sem acreditar em Cristo, porém, você perdia tanto profetizando Cristo naquela cultura e comunidade? Então, arrependimento, aqueles que buscavam Cristo, era uma coisa genuína. Bom, ainda assim é difícil responder se ele realmente era salvo. As pessoas respondem coisas diferentes. Alguns dizem que é impossível que ele fosse salvo. Outros pensam que é possível. E eu também acredito que é possível. Que o fato que Deus tomou a sua vida não necessariamente quer dizer que ele foi para o inferno. Ele podia ser um homem salvo que não vai ao inferno, mas ele foi tentado e ele mentiu e foi publicamente punido. Isso não aconteceria novamente dessa forma. Existiam aqueles que observaram. No livro de Josué, por exemplo, quando eles foram avisados sobre hipocrisia, isso aconteceu com a morte de Achan. E agora, no início da igreja do Novo Testamento, a sentença, a punição é passada para Ananias. Então, tudo começa com um aviso contra a hipocrisia, a insinceridade, fingimento. Mas poderia ser que ele é um crente. Por que não? Poderia. Pode ser que entre nós temos aqueles que fingem. Vocês, verdadeiros crentes, vocês amam a Deus, mas você finge muita coisa. Você não é a pessoa que você se coloca como você fosse. Você não é tão dedicado como você quer que as pessoas pensem. Você tem os seus pecados secretos que você não gostaria que as pessoas soubessem. Você nunca admitiria para outro crente. Você finge uma coisa, mas você não é a pessoa que você finge ser. E a morte de Ananias é um aviso de Deus para a igreja da nova geração. É uma ocasião excepcional. Se ele fosse um crente, talvez uma coisa boa que ele fez, e não foi sua escolha fazer, foi entregar a sua vida como um aviso para todos nós. Talvez existiram pessoas que vão encontrar Safira e Ananias no céu e dizer, por causa de você, eu fui libertado da hipocrisia e da insinceridade, porque em ti eu vi a detestação do Senhor contra a insinceridade e a pretensão. Então existia um grande propósito. Bom, versículo 2, e reteve parte do preço. Ele era duas pessoas. Essa é uma observação que é feita com frequência. Existiam duas pessoas chamadas Ananias. Existia aquele que falava graciosamente com os crentes. Existia aquele que parecia amar realmente o Senhor. Mas existia outro Ananias que entregava a tentação e pensava, não posso dar todo esse dinheiro? Não, eu não quero dar todo esse dinheiro. Eu tenho planos, eu tenho ambição, eu tenho desejos. Eu não estou pronto para fazer isso. Eu me tornei um cristão, Mas eu não quero fazer isso. Eu ainda quero viver como uma pessoa rica e fazer o que eu quero fazer. Existia dois dele. Quando você via ele na igreja, quando você via ele em outro lugar. Lembra daquela história de Spurgeon sobre um pregador? Eu não sei se ele realmente existia. Não sei. O pregador que quando ele estava no púlpito, ele pregava tão bem. As pessoas desejavam que ele nunca parasse de pregar. Ele era tão uma pessoa fascinante de ouvir, ricamente espiritualmente. Mas quando ele deixava o púlpito, sua vida era tão pobre, tão inconsistente. Eles desejavam que ele nunca tivesse vindo um púlpito. Duas pessoas. Um busca Deus e diz, eu encontrei o Senhor. Mas em outro lugar, fora da igreja, no círculo familiar, você tem outra pessoa. Uma pessoa com um temperamento ruim. Talvez uma pessoa muito egoísta. Talvez uma pessoa muito mundana. Uma pessoa que ama o mundo. Que não entregou o mundo, os seus entretenimentos, celebridades. Duas pessoas. Dois mundos diferentes. Isso acontece com aqueles que buscam o Senhor. Às vezes eles se enganam. Bom, eu sou um pastor. Eu não gosto de dizer isso, mas eu já sou um pastor há mais de 53 anos. E eu já vi pessoas que eram duas pessoas. Às vezes, eu vi o que aconteceu com o passar dos anos. É a pessoa que é duas pessoas que cai. E talvez essa pessoa nunca foi um crente. Algumas pessoas encontraram sinceridade verdadeira e entregaram essa vida mentirosa. E essa história são duas Safiras, duas Ananias, duas vidas. E aí depositou aos pés dos apóstolos no dom. Versículo 3, esse poderia ser um terceiro título para nossa mensagem, a mentira contra o Espírito Santo. Isso não é um pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo envolve blasfemia e negar Cristo, a verdade que está em Cristo. Mas esse é um pecado de mentira. Ananias acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas ele mente. E como que Pedro sabe? Bem, pela inspiração do Espírito. Deus capacitou ele de saber. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Não fez Satanás que o fez mentir, porque ele é responsável de mentir. Não aqui, mas em outros versículos também. Então Satanás não fez com que ele errasse. Você não pode culpar Satanás pelo seu pecado. Mas foi Satanás que colocou a ideia em seu coração. Você não pode deixar tudo isso. Você não pode dar tudo isso. Não. Você tem que deixar algo para ti. E também você quer parecer ser generoso. Você quer ter o crédito para esse ato das pessoas. Então, Satanás colocou em seu coração. E ele alimentou a tentação e ele não odiou e lutou contra e orou para Deus para ajudá-lo e para limpá-lo da insinceridade. Então, gradualmente, aquele desejo que Satanás colocou em seu coração encheu seu coração e era tudo que ele conseguia pensar. E mesmo quando ele aproximou-se do templo para ir onde os crentes se encontravam corajadamente, mesmo Pedro e João, que foram proibidos de ir lá para pregar Cristo. Bem, quando Ananias foi para aquele templo, ele estava sonhando, pensando no que ele faria com aquele dinheiro. Bem, Essas palavras dizem muito. Por que encheu Satanás o teu coração? Se você é um crente, Satanás e seus demônios vão colocar coisas em suas mentes e corações, e na sua alma. E o mais sincero que você for, mais ele vai tentar fazer isso. Talvez ele te deixe por meses, e aí de repente ele volta. Há algo para ti, há algo para você, há algo que vai fazer com que você seja insincero. E talvez porque você não anda defendendo por insinceridade por muito tempo, talvez você caia, talvez você pense, sonhe o sonho e caia na tentação. Por que que Satanás sucedeu? Encheu. Por que o Satanás encheu o Satanás do teu coração? Para que mentisse o Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Bem, algumas pessoas devem questionar por que em algumas Bíblias manter parte do preço é colocado em negrito. Bom, para que mostre como é importante prestar atenção nessa parte. Eu não gosto de falar sobre dinheiro, não falamos sobre dinheiro, mas temos que pensar, é o que nós temos que dar. Nós damos uma parte do que ganhamos. É bíblico? E aí Pedro diz, guardando a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração. Por que que você fingiu? Você poderia ter ficado com tudo, porque fingiu que você deu tudo. Aqui diz Pedro, não mentiste aos homens? Claro que ele mentiu também para o homem, para a igreja, mas o que Pedro quer dizer? Ele mentiu para a igreja? Porém, ele mentiu para alguém muito, muito maior do que a igreja. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mentir para Deus. Eu e você, talvez em alguma forma, até na casa de Deus, mentimos para Deus. Nos colocamos de todo jeito. Mentimos a Deus. Talvez façamos coisas, queremos coisas, falamos coisas como se Deus não visse, ou como se Ele não se importasse, como se Ele não fosse puro ou santo. É assim que pensamos. Não terá consequências, não? E mentir a Deus? Bem, com a insinceridade, com a hipocrisia, com a defesa, você ora sem se colocar completamente diante do Senhor. É o que fazemos. É o que eu faço. Ah, rogue. 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 Louve a Deus. Agradeça. Agradeça. E aí, peça. Peça. Talvez algumas coisas que eu peço são boas e não são egoístas. Eu rogo por aquela pessoa. Eu rogo por essa pessoa. Eu rogo por outras. E aí eu concluo minha oração. Talvez eu não me entreguei completamente para o Senhor. Eu não entreguei coisas que eu sonhei para mim mesmo. E eu não estou em compromisso sincero com Deus. Então a minha oração teve hipocrisia diante de Deus. Porque eu deixei meus compromissos a mim. Eu orei sempre me comprometer, eu me apresentei um ministro, mas não como um cristão. Então, isso pode ser hipocrisia, insinceridade. Eu manti algo que eu poderia facilmente entregar ao Senhor. Eu mantenho muito para mim. Talvez eu faça algo que eu gosto, vez de lhe dar, certamente, em voluntário, alguma ajuda, talvez para minhas crianças. Claro, os meus já cresceram, mas talvez vocês tenham crianças pequenas que precisam de muita coisa. Mas talvez você está muito ocupado, talvez estamos muito ocupados com nós mesmos. Bem, tudo isso é insinceridade, é hipocrisia, para segurar as coisas que devemos dar. Bom, versículo 5. Algumas pessoas pensam, Pedro teve autoridade para fazer justiça. Não, claro que não. Pedro recebeu essa informação e ele desafiou Ananias, mas é Deus que o julgou. E ele que acabou com a sua vida. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Bom, algumas traduções dizem expirou. Eles poderiam... no inglês, às vezes, entregou a alma, porém, em português, nós lemos expirou, que é mais próximo do grego. Essas palavras caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, os crentes e aqueles que não eram crentes. Os crentes pensaram, eu tenho que ter maior integridade quando eu estou lidando com o Senhor. Eu tenho que ser completamente sincero e honesto. Eu tenho que significar as coisas que eu digo e que eu oro. Eu tenho que ser sério na minha vida, como aqueles que buscavam a Cristo. Eu não posso profetizar Cristo e deixar um pé caminhando neste mundo e para este mundo. Temor, consciência, descendeu em muitos corações. E a passagem continua. E versículo 6, e levantando-se os moços, talvez pessoas entre 40 a 60, acredite ou não, não é 20 anos ou adolescentes, ou pessoas mais responsáveis, mas não eram velhos, senhores, mas homens mais jovens, cobriram o morto, levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Bem, essa era a cultura, a maneira que acontecia naquela época entre aquele povo. Sepultar rapidamente. Hoje em dia seria terrível, nos dias de hoje, na nossa cultura. Com certeza eles esperaram a sua mulher, alguém disse a ela. Algumas pessoas dizem o oposto. Talvez era muito mais civilizado, de uma forma, ter o funeral sem o próximo. Bom, como nós fazemos nos dias de hoje, mas não importa. E era assim que era feito antigamente. Ele foi sepultado. E a mulher dele, onde que ela está? Ela não estava nessa reunião, versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas. Será que a reunião demorou tudo isso? Não. Adoração, louvor, não demorava todo esse tempo. Mas os apóstolos estavam lá, falando com as pessoas, ajudando. Existiam aqueles recebendo os dons que eram doados. Mas são mais ou menos 3 horas que se passou quando a sua mulher Safira vem. E disse-lhe Pedro, trouxe também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Versículo 8, disse-lhe Pedro... Ela está olhando para todos que eles estão lá. Ela está confusa. Ela não vê seu marido, onde ele está. Então, a questão está em sua mente. Onde está meu marido, Ananias? Ele está Pedro, que inspirado por Deus, responde. Então, Pedro lhe disse, disse-me, vendeste, portanto, aquela herdade. E ela disse, sim, portanto... Que resposta triste. Sim, portanto, ela concordou com seu marido de fazer isso? Ela concordou com ele. Você pensaria que se ela é convertida, mas é possível que ela fosse convertida, e talvez é possível que seria difícil para ela mentir, sangue frio, como se fosse: sim, vendemos a terra por esse valor. Trouxemos e colocamos nos pés dos apóstolos. Esperaríamos que ela não pudesse falar essas palavras, que nessa hora ela se arrependesse e dissesse com lágrimas: não, nós vendemos por mais, nós mantemos uma parte. Você vê, quando você começa num caminho de uma insinceridade e pretensão, pode te levar. E levou essa pobre mulher. Então ela mentiu publicamente para os apóstolos. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Poderíamos dizer pressionar a paciência de Deus. Começa numa forma pequena, se pensamos: ah, o Senhor não vai se importar com essa mentirinha. Ah, o Senhor não vai se importar se eu fazer essa desculpa. É tão pequena. Mas a pequena hipocrisia leva a algo maior, maior e maior. As palavras de Pedro são muito certas. Como que você fez? Como que vocês concordaram juntos? Bem, seu marido peca, marido ou uma mulher, ela ou ele peca contra aquela pessoa. Se você permite o pecado do seu marido, ou você permite o pecado da sua mulher, você não só peca com eles, você peca contra eles. Porque você é a pessoa que Deus deu para o seu marido ou para a sua mulher para ajudá-lo, para ajudá-la, para reprovar, para corrigir, para avisar, para dizer: querido, querida, não podemos fazer isso. Isso não é certo. Ou encontrar um caminho de parar o errado. É isso que você é chamado para fazer junto. Com frequência, é repetido em casamentos palavras: ter um que te ama e que se preocupa por você, e que vigia e que te ajuda. Mas é uma coisa muito boa ter tal pessoa que também te ajuda, ajuda a sua alma. Você ajuda a alma do seu marido, da sua mulher ou do seu amigo. Você sabe como ser gentil, mas franco também? Porque se você não fizer isso, não for assim, você não ajudar um ao outro, enxergar essas coisas, aí você peca um contra o outro. E as palavras de Pedro é uma mensagem solema. Pregamos, às vezes não pregamos muito nesta passagem, mas esse evento ocorreu para que aprendemos. Então Pedro lhe disse no versículo 9: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. Isso não é uma descrição, é algo predito. Pedro é inspirado para dizer, não é Pedro que passa para ela, não. Não é ele que faz isso acontecer, é Deus. É Deus que tira a vida, é só ele. Versículo 10: e logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E a intenção de Deus aconteceu, no versículo 11: e houve um grande temor em toda a igreja. Temos que ser genuínos, temos que ser certos com Deus, temos que ser honestos com coisas espirituais, temos que querer dizer o que fazemos. E com as mãos dos apóstolos estavam unanimemente. Houve no alpendre do Salomão, dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se. Versículo 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas. As pessoas os magnificavam, as pessoas pensavam, esse são homens e mulheres mudados. Deus operou em seus corações. E mesmo com todo medo, versículo 14, os crentes eram mais adicionados ao Senhor. Aqui não diz em outro lugar para a igreja. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto os homens como mulheres, crescia cada vez mais. Isso é algo maravilhoso. Ter a Deus, caminhar com Ele. Ah, não estrague com a sua vida, queridos amigos, com a insinceridade, com a hipocrisia, com a pretensão. Tome cuidado com essa tentação, porque Satanás vai encher seu coração. É insinceridade que esvazia igrejas. Pessoas adoram só uma vez por semana, quando elas poderiam vir duas vezes no dia do Senhor. É insinceridade que faz isso. Eu sou um cristão, eu amo o Senhor, mas não expresso, não performo. É a insinceridade e a hipocrisia que esvazia o culto de oração. É a insinceridade que não faz devoções pessoais. É a insinceridade que deixa de lado a leitura da palavra. Ninguém vai ver. É a insinceridade que faz tudo isso. Satanás, ele está tão certo de fazer isso com os crentes, encher os corações com insinceridade. Ah, queridos amigos, desculpa ser assim, mas como que você pode pregar Atos 5 de uma forma leve? Não. Bom, temos aqui. Crescia cada vez mais a multidão dos que criam no Senhor. Bem, examine seu coração todos os dias. Ore para Deus todos os dias. Todas as coisas que te movem, Ele move para que você faça para Ele. Faça e vigie para que Deus te mantenha sempre sincero, como um povo.